Cada GNSO para ter uma troca com algum, para saber em que ponto estamos com relação aos temas que vamos falar com a junta nessa sessão adicional que programamos para esta semana. E também eu queria utilizar esse tempo para poder falar sobre como vamos gerenciar essa reunião e também para entender o que é que estão pensando atualmente os membros do GAC sobre esse tema, sobre esses temas. A carta de assessoria que foi enviada faz 2 dias aproximadamente. E as claras, essa será a peça fundamental que vai nos situar no contexto, na junta, no conselho diretivo.
A list of issues as a kind of agenda.
Daqui a uns minutos, vamos projetar todos os temas a serem tratados na agenda para a reunião de amanhã com a junta diretiva, com o conselho diretivo. Antes de entrar nos detalhes que têm a ver com esses temas, poderíamos fazer uma rodada inicial de comentários dos membros do GAC sobre alguns desses assuntos, qual a visão sobre esses temas, para entender um pouco o contexto desse intercâmbio que teremos com a comissão diretiva e também espero que a comissão diretiva esteja presente na reunião de amanhã com base no entendimento, no reconhecimento dos erros que se produziram e que o GAC pediu algumas coisas e não recebeu certas outras coisas de maneira oportuna para que o GAC possa cumprir com a sua função e realizar a sua tarefa. Eu acho que isto é positivo do ponto de vista da junta e que eles querem vir amanhã participar dessa reunião para ouvir. Então, essa é a oportunidade que vão ter para se comunicar com a comissão a respeito de como essas circunstâncias geraram certos desafios para todos e espero que possam aproveitar esse tempo. Certamente, espero que ao iniciarmos a sessão, muitos queiram fazer comentários iniciais antes de passar para essa agenda de temas mais de fundo, para que seja uma boa maneira de situá-los, de localizá-los no contexto. E espero que eles nos ouçam.
We're going to post a draft agenda, but are there any...
Vamos fazer um rascunho da agenda, vamos projetá-la, mas há algum comentário inicial sobre o que é essa série de arcos digitais? Não sei se há alguma ideia. A Comissão Europeia vai tomar a palavra. Obrigada. Obrigado, senhora presidente. Acho que vamos ter comentários bem mais precisos quando tivermos a listagem e depois de ouvir alguns outros membros do GAC. A Comissão Europeia quer apontar 2 assuntos recentemente acontecidos que nos preocuparam, nos fizeram preocupar mais ainda. O primeiro que sabemos que um membro do pessoal da ICANN, quem se encarregava do programa dos novos GTLD, se demitiu e agora, por Priest, assumiu essa posição como gerente interno do programa dos novos GTLD. Não sei o que foi o que aconteceu, não quero saber isso, mas se uma pessoa pode gerenciar, manejar esse grupo, qual será o impacto que terá dentro do programa dos novos GTLD? Eu queria um esclarecimento bem preciso da comissão para saber como é que vão gerenciar essa situação. E o segundo que acaba de acontecer é que sabemos que o sistema de desse tema digital foi suspenso porque houve demoras. Eu peço desculpas por escutar essa palavra de inconvenientes, porque queremos saber qual vai ser o impacto em todo esse leque digital, e quero entender como é que é possível que todo o... como é que podem haver tantos inconvenientes. Muito obrigado, Comissão Europeia, sobre aqueles defeitos digitais. Bom, vamos acrescentar mais um tema à lista para que fique plasmado o tema dos recursos na operação do programa. Eu acho que isto talvez o GAC queira discutir com a comissão. A Nova Zelândia vai tomar a palavra. Obrigado, Heather. Obrigado, Comissão Europeia, pelos comentários. Eu me pergunto se o que tem a ver com os defeitos digitais, talvez não pensemos em ir um pouco além e dizer que tudo vai ser suspenso. A senhora presidenta toma a palavra e agradece à Nova Zelândia. Toma a palavra Quênia. Obrigado, Heather. Tenho alguns comentários dos meus colegas africanos e não sei se vamos poder incluir todos eles, mas temos uma preocupação sobre o que tem a ver com o fracasso das atividades de extensão, principalmente o que se relaciona com o programa de apoio aos solicitantes. Sabemos que três fizeram uma apresentação e que os três são realmente pessoas que estão dentro da ICANN e podemos chamar isto de fracasso dessas atividades em geral. A palavra está com a senhora presidente. Vamos ter um ponto na agenda, principalmente no que tem a ver com as participações gerais e o apoio que se dá ao programa e como está sendo gerenciado. Toma a palavra o representante do Reino Unido. Eu queria apontar uma coisa similar, de fato. Sempre temos lições a serem aprendidas e ainda estamos à espera de uma rodada posterior. Esse é um tema, acho, que a ICANN deveria publicar. Deveria dizer isto publicamente. Acho que a participação das partes interessadas e de extensão em todos os continentes tem que ser um dos objetivos declarados. E a respeito do que pode chegar a ser essa segunda rodada, ver qual a deficiência no rendimento. Acho que tudo estava colocado, toda a atenção estava colocada na primeira rodada e realmente é lamentável. Acho que esse ponto deve ser enfatizado e a ICANN, nas suas declarações, deveria reconhecê-lo. E sublinhar seu compromisso para realizar ajustes nas próximas rodadas. O segundo ponto que eu quero assinalar tem a ver com o tema dos defeitos digitais. Eu acho que poderíamos dar assessoria à junta, tendo analisado as solicitações recebidas. A nossa expectativa é que, se é gerenciado como um só lote, não haveria concorrência. Todos iriam na primeira rodada. Os recursos e a necessidade para administrá-lo, é claro que tem que ser com uma administração muito, muito cuidadosa. E a nossa expectativa é que existirá um tipo de implementação natural. Vão fazer avaliações rápidas. Há muitas coisas profissionais nas solicitações, muitos aspectos profissionais. Acho que alguns vão ver quais as coisas que são colocadas, escritas. Algumas solicitações vão precisar de mais tempo, mas, da nossa perspectiva, pensamos que haverá uma evolução natural e que os recursos deveriam se ajustar, deveriam coincidir com tudo isso. Acho que não é completamente impossível considerar isso de deixar de lado os defeitos digitais, porque há algumas coisas que foram propostas por algumas cidades que parece que foram deixadas de lado para lotes posteriores. E há outro tema que tem a ver com o processamento de lotes, e é que houve uma objeção que, quando se está num lote e há uma proposta similar em outro lote, como se faz o reconhecimento disso? Esse tipo de problema foi colocado. Finalmente, precisamos ser claros. Quando estivermos com um novo, na reunião com a mesa diretiva, qual é o tema dos alertas precoces? Porque nos disseram que devemos contemplar a consideração de todas as solicitações no período de alertas precoces, que eu acho que é antes de Toronto e até um pouco depois de Toronto também, como para resolver qualquer inconveniente que possamos ter a respeito, para poder falar sobre qualquer problema que possa ser, que possa surgir nesse tema dos alertas precoces. Mas a pergunta é, devemos estar em posição de dizer essa é a nossa proposta de alertas precoces amanhã, na reunião? Eu não estive na abertura, então não sei se foi mencionado ou não. Muito obrigado, Reino Unido. Toma a palavra, presidente Heather. O contexto principal é dado pela carta do GAC para todas essas trocas e intercâmbios. Então, comunicamos que esperamos processar todas as solicitações de uma vez. E também indicamos que temos uma questão de prazos. Pela maneira em que nos organizamos, precisamos de reuniões de forma pessoal. Então, para chegar à reunião de março, para oferecer assessoria sobre o primeiro lote, o único lote de solicitações, até esse momento temos que considerar certos prazos. Na nova proposta que eu estou escutando, tem a ver com ir além das questões que nós colocamos sobre os defeitos digitais e que são propostas na ordem do dia, na agenda. Temos dúvidas sobre a metodologia, preocupação pela equidade. Não estamos certos, então, de se precisam utilizar na segunda marca de tempo. Não estamos certos de poder utilizar os recursos, os resultados dos defeitos digitais, e temos que debater quais as implicações disso. Assim, estamos falando desse prazo que o GAC estabeleceu quando disse: pensamos que podemos cumprir com esse prazo, não com o que vocês propuseram daqui a 7 meses. Podemos cumprir com esses tempos e também falar sobre como fazer o processamento em lotes, como tratar a escalabilidade e depois continuar com conversas para poder nos focalizarmos mais nesse tema. Provavelmente estejamos nesse tema. Está avançando tudo muito rapidamente. Estamos tentando adaptar-nos e também a comissão diretiva. Mas a pergunta é, amanhã podemos comunicar, podemos transmitir todas essas questões e apresentar, colocar diante da comissão diretiva que queremos falar sobre o que fazemos agora e que não acreditamos que possamos continuar com esse tema da arqueria digital e analisar isso com maior detalhe. Vejo que alguns estão acenando com a cabeça, afirmando. Se pensam que essa é a situação, por favor, espero seus comentários nesse momento para depois continuar falando sobre os temas. Vejo Alemanha, Austrália, Estados Unidos. que estão pedindo a palavra. Passamos para esse canto com a Alemanha. Toma a palavra a Alemanha, fala o representante da Alemanha. Boa tarde a todos. Eu quero colocar uma questão. Eu entendo a posição de alguns colegas de que seria muito mais fácil não ter esse tipo de processamento por lotes e fazer tudo num único lote ou numa única vez, como foi explicado. Mas eu pergunto se não seria necessário ter alguns critérios para dar prioridade às solicitações, porque se tivermos 2.000 solicitações, não sei se vai ser possível processá-las em paralelo. Então, considero que é necessário ter algum tipo de prioridade e debater sobre essas prioridades. Esses seriam os mesmos problemas que a ICANN está tentando resolver com a arqueria digital. A minha preocupação se foca em que este é um tema real. Se a ICANN desiste de utilizar o processamento de solicitações por lote. Toma a palavra agora, Austrália. Muito obrigado para todos os que contribuíram a essa discussão com as contribuições de todos. Depois de ter feito essas contribuições, é mais fácil. Acho que se devem colocar algumas questões importantes. Estou tentando analisá-las e acho que foram colocados temas bem precisos. E temos que perguntar, continuamos esse caminho. A ICANN agora decide suspender de maneira temporária a arqueria digital e nós podemos, então, nos concentrarmos nas alternativas disponíveis para ter uma ampla variedade de comentários da comunidade com relação aos problemas que percebem da arqueria digital e do processamento em lotes. Na carta enviada ao GAC, a junta diretiva, foi enviada depois de que a ICANN se comprometesse a iniciar a arqueria digital. Nesse momento, estávamos tentando nos concentrarmos na melhoria do processo dentro do contexto para que houvesse equidade. Agora que foi suspenso, talvez possamos ter uma conversa bem útil colocando esses temas que estamos agora debatendo, discutindo. É possível afastar-nos da arqueria digital e do processamento em lotes e resolver todas essas preocupações de outra maneira. Eu entendo que isso foi suspenso por duas questões. De um lado, a ICANN tinha uma nova limitação com relação à quantidade de solicitações aplicáveis de vez. Agora que vocês viram que há uma certa quantidade de solicitações e 700, sabemos que há mais de 700 que estão ainda sendo analisadas, então podemos falar de um processo diferente e um prazo alternativo para que as outras 300, entre 12 e 1.300, sejam gerenciadas da mesma maneira ou de maneira alternativa? Nós, na nossa carta, vimos que possivelmente isso pudesse introduzir algumas deficiências. Se tínhamos várias solicitações de um mesmo solicitante e se eram manejados diferentes lotes, talvez isso não seria tão eficiente para manejá-lo, processá-lo de diferente maneira, em oposição a fazê-lo com apenas um. Havia cadeias de caracteres similares em diferentes lotes, como ponto .music ou ponto .tunes, que estivessem em diferentes lotes. Teríamos que trabalhar com esses de maneira equitativa e congruente. Talvez fosse melhor processá-lo de maneira diferente. Talvez seria útil colocar à junta diretiva esse tipo de questões e ver como isso modifica todo o panorama. Do meu ponto de vista, queria falar com a junta, com a comissão diretiva, para ver se podemos encontrar uma alternativa para a arqueria digital e processamento em lotes. Isso significa que pode haver, no processo de solicitações, um novo gargalo. E, como sugeriu o Reino Unido, se há mais de 1.200 aplicações ou solicitações que não estão sendo motivo de objeção, temos que ver qual é o limite que estabelece a comissão, ou se tratarmos daqui a um ano, quantas dessas solicitações devem ser analisadas num ano. Não sei se vão se apressar muito, não sei se talvez algumas solicitações sejam aprovadas por questões de defesa. Então, considero que a porta está aberta para que nós analisemos em detalhe isto com a comissão diretiva. Toma a palavra, presidente. Obrigado, Austrália. Passo a palavra para Estados Unidos. Estados Unidos agradece aos colegas também por colocar as preocupações com as quais eles concordam. Eu pensei que seria útil recuar um pouco e pensar em todos os colegas que fizeram comentários e a presidente que armou essa carta tão rapidamente. E parece ser o último esforço para estarmos certos de que se entendesse que isto é fundamental, que tem importância fundamental para o GAC, que temos que ter um intercâmbio, uma troca com a comissão diretiva e o comitê sobre os novos GTLDs. Agradeço por esse esforço, imagino que não deve ter sido fácil. E falando como membro do GAC, os outros certamente vão compartilhar experiências, não quero repetir o já dito, mas talvez possamos refrescar a memória da comissão diretiva para que ouçam mais uma vez que os governos funcionam de maneira um pouco diferente dos outros elementos que constituem esse processo de stakeholders ou múltiplas partes interessadas. Nós temos que analisar isto, as revisões das alertas precoces e todos os processos consultivos que precisamos antes de passar para o seguinte passo e fazer a consulta sobre as, mas não pelas objeções. Temos uma iniciativa muito grande na nossa parte, não é um esforço mínimo. E talvez isto deva ser salientado diante dos colegas da comissão diretiva. Isto não é informal, não é uma consulta informal para que nós estivemos nos preparando muito para isto. Porque nós, como os Estados Unidos, com relação à arqueria digital, não temos uma posição por nós próprios. Acho que vários temas foram colocados, mas podemos perguntar para a comissão diretiva como pretendem proceder agora diante dos acontecimentos mais recentes, tendo estabelecido que achamos é uma boa posição que teríamos os alertas precoces para outubro. Acho que a carta aponta bem útil que as concessões poderiam ser em abril de 2013, porque a maneira em que deliberamos, porque o GAC só pode chegar a um consenso numa reunião em forma gradativa. Talvez eu perdi alguns eventos, não estou certo de que tenhamos transmitido essa mensagem tão claramente, que a comissão diretiva e pessoal tenham entendido isto e aceito de maneira cabal, porque, pelo que eu vi, há uma janela de um período de 7 meses, desde a data do anúncio até a finalização do período de objeções, que seria janeiro de 2013. Não sei se concordam em que se a comissão diretiva aceitou essa avaliação do pessoal, então temos que perguntar se eles estão dispostos a financiar algumas reuniões entre esses períodos e dessas consultas que fazemos. Senão, não sei como vamos chegar a esse prazo estabelecido. Não estou em favor dessa alternativa, mas sugiro que, digamos que se eles insistem nessa janela de 7 meses que nos leva até janeiro e não abril, precisamos da sua assistência para a reunião, porque senão não vamos poder fazê-lo. Acho que devemos deixar bem claro que foi um processo de grande desafio, a preparação em nível interno, com toda a ambiguidade, questões que afetaram a situação e que causaram, provocaram mudanças, e quero reforçar que disseram que vieram para nos ouvirmos. Então, essa é uma boa notícia, mas nós estamos à espera de respostas. Espero que isto tenha sido bem compreendido, bem entendido. Toma a palavra, presidente, com relação ao último comentário. Acho que sim, que se entendeu muito bem. Acho que eles vão fazer o maior esforço para responder a todas as perguntas formuladas por nós. o que já tenhamos formulado e que formulemos novamente amanhã. Então, sugeriria que quando alguns de vocês, dos senhores e senhoras, peçam a palavra no início da sessão de amanhã, falem sobre as implicações que isso tem para os governos com relação a se preparar para um processo como esse e a importância de receber a informação, os esclarecimentos, etc., para depois poder realizar a tarefa e fazer a contribuição para esse processo. Considero que os Estados Unidos estão com a razão. Isso deve ser salientado diante da comissão e também diante de outros que estarão presentes na reunião. Eu acho que essa é uma proposta bem recebida. E com relação à sua pergunta de como tem que pretendem proceder, isso também poderia ser transmitido quando fizermos os últimos ajustes na agenda, porque vamos ajustando na medida que avançamos na sessão. Tenho a Noruega, a Suíça, a Dinamarca e o Brasil. A palavra está com a Noruega. Representante da Noruega está falando. Muito obrigado. Queremos apoiar o resumo que fez, senhora presidente, no que se refere a afastar-nos das conversas em detalhe da arqueria digital e que, ao mesmo tempo, como questão de princípio, queríamos dizer que é um tema muito importante, um mecanismo muito importante como a arqueria digital, que deve estar aberto à consulta pública e consulta com os governos antes de chegar a essa situação. Porque os governos, estivemos sob grande pressão, recebemos cartas, trabalhamos muito sobre esse método que foi selecionado para garantir que, se eles escolhem outro método para decidir entre os diferentes solicitantes para a mesma cadeia de caracteres, que isso seja administrado primeiro com uma consulta. É apenas isso. Muito obrigado, diz a senhora presidente. Obrigado, Noruega. Suíça, por favor. Toma a palavra, Suíça. Ouvimos. Toma a palavra o representante da Suíça. Escutamos que, mais uma vez, houve um problema no que se refere à arqueria digital. É outro problema que encontramos nesse processo do GTLD. E realmente nos fazemos a pergunta sobre a legibilidade desse processo e vimos três dificuldades em pouco tempo no sistema que é muito importante para toda a comunidade da internet mundial. Eu acho que deveríamos aproveitar o fato de que tenha havido uma interrupção no processo de arqueria digital para refletir, pensar em outra solução alternativa. Muitas vezes se sugeria um sistema de prioridades e eu acho que deveríamos trabalhar, talvez, nessa possibilidade, pois teríamos menos pressão de que os candidatos estejam submetidos a um procedimento arbitrário. Acho que deveríamos pensar em alternativas e encontrar um sistema que seja confiável e que possa dar confiança nos atores e participantes no processo dos novos GTLD. No que se refere aos prazos, e particularmente no que se refere aos alertas precoces, eu penso que deveríamos ter suficiente tempo para reagir. Não temos a impressão de que o processo esteja realmente já acabado quanto aos detalhes. Isso realmente nos preocupa, principalmente porque não temos muito tempo. Como proceder quando queremos reagir e estar de acordo sobre posições relativas aos alertas precoces e os conselhos que devemos dar? Acho que, de maneira urgente, temos que encontrar a melhor solução.
Thank you very much, Switzerland. I have Denmark next, please.
A Dinamarca, agora, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que concordamos com a posição dos Estados Unidos, que devemos enviar um sinal tanto à comissão diretiva quanto ao pessoal da ICANN, que ainda não fica claro o que a ICANN espera do GAC, quanto ao assessoramento, e que o último texto que recebemos, de data 12 de junho, da ICANN, pode gerar certa confusão também. Portanto, considero que é uma boa ideia, mais uma vez, explicar como é que os governos funcionam e o que nós precisamos, o que é que nós precisamos. E essa falta de clareza é muito preocupante, especialmente agora, nessa fase do processo. E eu imagino que isso também deve ser assim para outros participantes do processo, para os, aqueles que solicitam, para aqueles que devem fazer objeções. E acho que é muito preocupante ainda termos esse grão de incerteza agora. O Brasil, por favor.
Thank you, Chair. Good afternoon, everybody. I'd like to speak in... Am I right? We have
falar em português, eu posso ter a tradução. E do francês, perdemos o sinal dos tradutores. E os tradutores têm o português? Sim, sim, sim. Ah, houve um problema com o link, mas sim.
Boa tarde. Eu queria um pouco reforçar alguns dos problemas que foram apontados por alguns colegas antes, um pouco antes, mas eu queria colocar um pouco mais a gravidade. Todo mundo está ouvindo? Ok. Eu queria colocar...
Gee, now we're not hearing anything.
Yeah.
Okay. Oh, you're listening in.
Are you hearing?
You're trying to switch it around.
Are you hearing the translation? Okay. Então, eu gostaria de colocar alguns outros elementos que, na minha avaliação, são até complementam a gravidade do que já foi colocado por alguns colegas. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o processo de loteamento, batching. Em algum momento, nós do GAC vamos ter que pensar um modo de retomar algumas discussões do início do processo dos novos domínios. Porque se a gente fizer algumas contas rápidas, simples, acho que o Peter disse que seria possível incluir no sistema 1.000 novos domínios em um ano. Eu tenho dúvidas sobre isso. Ainda que isso seja possível, restariam aí 200 ou 300 streamings para serem colocados no ano seguinte. Então, se a gente tratar tudo num mesmo lote, vai ser injusto de qualquer forma. Então, nos resta pensar em uma maneira de tratar em lotes diferentes. E aí a gente precisaria pensar quais são os fundamentos da divisão dos registros, das solicitações de registros, em lotes diferentes. Porque o que o governo brasileiro, as razões apresentadas pelo board para aprovar o programa de novos domínios, era que o programa de novos domínios tinha havia um interesse público por novos domínios na internet. Compra de um grupo grande de novos domínios para revenda posterior, não me parece, do ponto de vista do governo brasileiro, não me parece um ponto de interesse público global. Então, primeiro ponto, se o GAC tratar tudo, se o GAC ou a ICANN tratar todas as solicitações num único lote, não há modo de não ser injusto. Ou seja, o processo vai ser injusto de qualquer maneira. Se dividirmos em lotes, e eu acho que isso seria o mais indicado, também há um problema. Quer dizer, precisaríamos pensar, o GAC, critérios que nos remetessem aos primeiros, às primeiras justificativas para a criação do programa, que ao Brasil não, sinceramente, não convenceram até hoje. Eu acho que a gente, nós estamos nos metendo num problema inútil, mas de qualquer forma já estamos no meio do problema, vamos seguir adiante. Temos de repensar os critérios, o que é interesse público. O board da ICANN tem interesses, tem possibilidades, o staff da ICANN tem interesses, tem suas limitações, e o interesse público não está nem... O board não é detentor do interesse público, nem o staff, muito menos o GAC, é óbvio, mas precisaríamos pensar o que é o interesse público, afinal de contas, nesse programa de novos domínios. Por isso que eu digo, que eu disse no início, a gente precisa retomar as discussões de antes da instalação do programa, porque estamos vendo problemas que não, pelo menos o governo do Brasil, não está preparado para lidar. Obrigado.
Muito obrigada, Brasil. Então temos, eu acho, concordamos muito. Não é útil entrarmos em detalhes sobre a arqueria digital, mas há uma discussão sobre possíveis opções e alternativas que poderiam ser de utilidade. E não vamos ter um acordo para amanhã enquanto ao GAC, mas pensamos sobre as opções e alternativas, quais poderiam ser. E eu acho que não temos a informação e não acho que temos suficiente material nas nossas discussões e para comunicar isso. E podemos pedir para o board, para a comissão diretiva, quais são as alternativas, algumas das preocupações sobre esse processo de batching e o que tenta abordar. Então, é isso que eu pergunto para a comissão diretiva, sobre quais são as opções alternativas, se não for utilizado a arqueria digital, o secondary timestamp para avançar. E também acho que podemos dividir muito bem os nossos comentários em aquilo que nós devemos conversar amanhã, se devemos focalizar nos problemas agora, sobre operações, o funcionamento dos programas, as coisas que devem ser entregues, e se temos uma baixa quantidade de solicitações que vêm através do programa de suporte digital que foi implementado, e ao mesmo tempo não devemos esquecer que há implicações para o futuro e para as rodadas futuras, considerações de interesse público e outras questões. E isso pode surgir também com o board na terça-feira ou mais tarde, e que talvez possamos focalizar-nos também com isso no domingo para falar sobre os problemas agora, para poder comunicar isso. E também devemos tomar decisões rapidamente como GAC. Outra pergunta, agora você. Muito obrigado e peço desculpas por falar novamente aqui. Em representação da Comissão Europeia, eu entendo o que a senhora acabou de destacar, e eu acho que nós estamos de acordo com a questão de não entrarmos em detalhes, mas desde a nossa perspectiva, nossa tarefa não é propor novos sistemas de processamento por lote. Essa não é a nossa responsabilidade. Durante muito tempo, acordamos dentro do GAC que a nossa tarefa não é fazer uma microgestão da ICANN. E eu acho que desde a comissão diretiva devemos destacar quais são os problemas, se é responsabilidade da comissão diretiva e do pessoal da ICANN resolver esses problemas. Também gostaria de destacar, e obviamente nós entendemos os motivos pelos quais a comissão está na mesma situação que outros colegas, sobre o novo programa do GTLD, que está chamando muito a nossa atenção, mas não é o único tema que devemos debater com a comissão diretiva. Do lado da comissão e com os colegas, devemos debater isso internamente, e ainda temos temas abertos que têm a ver com a política de conflito de interesses, o código de ética, algumas atualizações e desenvolvimentos, e isso deveria ser debatido amanhã ou na terça-feira, ou deixar isso à organização e às pessoas capazes da organização para ver como é que isso deve ser feito. Também gostaria de destacar que o novo programa GTLD não é nem o princípio nem o fim do que a ICANN faz. Obrigada, Comissão Europeia. Presidente, agora que fala. Esse ponto pode ser debatido na terça-feira, tudo que tem a ver com questões de conflito de interesses, e eu acho que essa reunião é a reunião que deveria tratar essa questão sem esquecer o que a Noruega destacou sobre a importância de consultar acerca da metodologia, inclusive se o GAC não espera apresentar uma alternativa ou uma metodologia alternativa, nem apresentar uma metodologia detalhada, se não formos continuar com a arqueria digital. Acho que esse é um ponto que nós deveríamos ainda destacar ainda mais. Fizemos comunicações a respeito disso e ainda devemos enfatizar isso. Agora, damos a Itália e depois o Reino Unido. Obrigado, senhor presidente, o representante da Itália. Primeiro, gostaria de falar sobre números. No dia da apresentação, nós sabíamos que tínhamos 1.930 solicitações apresentadas. Cadeias de concorrência, temos 751 cadeias de concorrência, solicitações de cadeias de caracteres que estão concorrendo, e essas cadeias de caracteres são 230. Então, fica claro que apenas uma pode ser aceita. E devemos perguntar à ICANN como pensam continuar e proceder. E a pergunta que surgiu no dia da apresentação, a questão que surgiu é que a ICANN pensava chegar a um acordo entre aqueles que estão solicitando e que estão concorrendo e que esperam ter sucesso para chegar a um acordo, um consenso. E embora possamos ter uma solicitação, poderá haver também um oferecimento, mas, mesmo assim, isso reduz o número de 1.930 para 1.400. Existe uma implicação aqui quanto à quantidade de lotes que podem ir surgindo, mas eu acho que isso vai demorar. A ICANN vai ter que dedicar um tempo para resolver esse problema, e isso não é algo que possa ser resolvido de imediato. E também temos outros pontos que estão surgindo de julgar o arquivo de todas as solicitações. Um desses pontos tem a ver com aqueles que estão classificados como comunidade. E isso significa que a expectativa é que teremos um controle que só aquelas pessoas que fazem parte de uma comunidade específica poderão registrar ou pela qual poderão registrar nomes de segundo nível. Esses são problemas muito importantes. Também se apresenta algo muito similar que tem a ver com nomes geográficos. Alguns dos nomes geográficos também estão classificados como comunidade e outros não o estão. Eu acho que quando observamos a relação, nós devemos, a ICANN vai ter que começar a resolver alguns problemas gerais vinculados com uma certa classe de solicitação. E de fato, haverá pessoas que vão solicitar e que pediram e que apresentaram uma grande quantidade de solicitações e que talvez o período determinado pela ICANN para fazer todas as verificações tecnológicas e aquelas que têm a ver com a solidez de quem solicita, talvez devam ser mais breves. Assim sendo, eu acho que também temos o problema de que se tivermos vários lotes, esse tipo de processamento não vai dar certo, porque devemos ouvir da comissão diretiva e do pessoal como eles vão continuar, como vão proceder e dentro de que prazos. Nós, como GAC, naquele ponto, vamos poder planejar o trabalho e tentar separar os períodos de alerta precoce por outro tipo de assessoramento do GAC, que nós deveremos fornecer nos próximos meses, a senhora presidente. Depois temos o Reino Unido e a Holanda. Reino Unido, eu me desculpo novamente por falar novamente. Eu concordo com o que foi dito com o representante da Comissão Europeia sobre não criar uma expectativa de que nós vamos procurar e encontrar soluções. Essa não é a nossa responsabilidade, mas eu pediria, sim, se não fizermos o processamento por batches ou por lotes, e essa é uma opção. Então, quais são os aspectos vinculados com isso? E acho que é importante receber as informações deles. Isso é também é importante. E outro ponto que me preocupa muito é a ausência de resposta por parte da ICANN. A resposta a diferentes interrogações ou interlocutores, como, por exemplo, o ponto London, que tem aprovação dos nossos ministros, já foi dito alguma coisa a respeito disso, esse ponto foi deixado para adiado, e eles dizem que eles têm um estado especial, porque é uma cidade capital de país, etc. Esse é um ponto que nos preocupa. Na reunião de amanhã, teremos aqui o comitê GTLD da comissão diretiva, mas não é toda a comissão diretiva, mas alguns membros. E eu gostaria de verificar se isso é bem assim. Por exemplo, não sei se o atual CEO estará aqui como membro do comitê ou não, o Sr. Beckstrom. E eu gostaria de verificar isso, porque isso é o que finalmente determinará a agenda. E, por último, há uma sessão fechada para preparar-nos, não é bem assim. Temos alguma sessão fechada aqui, porque temos pessoas que entram e saem, e me preocupa. Não sei se há aqui um sinal adequado que indique que essa é uma reunião fechada. Eu não sei, talvez esteja errado. A senhora presidente toma o microfone e ela diz que, quanto ao estado da reunião, essa é uma reunião aberta, exceto se nós determinarmos que será uma reunião fechada. E talvez houve alguma mudança na agenda, mas sim, e não ficou claro. Mas essa sim é uma sessão aberta e, ao mesmo tempo, fazemos reuniões preparatórias para reuniões. E aqui que nós Encerramos isso. Essa sessão, na prática, é uma sessão aberta. Quanto ao que o senhor destacou sobre o comitê de GTL-10, eu acho que devemos lembrar qual é a natureza dessa comissão diretiva. A comissão apresentou um foco mais rigoroso para definir quando um diretor da comissão pode estar em uma posição de potencial conflito de interesses. E, ao aplicar isso, significa que o presidente e vice-presidente da comissão diretiva ficam fora da participação de qualquer debate sobre os novos GTL-10. Isso determina um desafio. Quando tentamos fazer uma reunião com a comissão para tomar decisões sobre novos GTL-10, é por isso que foi criada a comissão de GTL-10 e eles têm faculdades e poderes completos por parte de comissão para tomar decisões sobre GTL-10. Chemintelove é a nova presidente do comitê e significa que nós temos dois canais de comunicação com a comissão diretiva. Um sobre o GTL-10, especificamente, o comitê com a Cheryl, e depois a comissão diretiva que está presidida pelo Steve, o presidente. E amanhã, a nossa reunião no sentido primário, vai ser como comitê do GTLD, mas eu acho que toda a comissão diretiva assistirá, porque é uma reunião aberta, nossa correspondência, nossa carta de assessoramento, tudo isso é informação pública. Então, eu acho que já ficou claro quem é que pode ter conflitos de interesse. Mas eu acho que, e espero que toda a comissão diretiva esteja presente amanhã, também com a Sharon, e também vamos passar uma comunicação para o Steve, para que ele saiba claramente como nós trabalhamos com a comissão diretiva por inteiro. Agora, o representante dos Países Baixos, da Holanda. Obrigado, senhora presidente. Se voltarmos para a discussão anterior, a minha visão é que agora estamos chegando a um consenso, temos um foco de consenso. Eu não sei se outros aqui presentes pensam diferentemente, mas segundo a proposta do Peter, ou o que foi mencionado aqui, agora temos algumas opiniões já, que são opiniões claras. Eu não sei se poderemos trabalhar de maneira eficaz e talvez estabelecer algum tipo de conceito e dizer que, a respeito dos alertas precoces, gostaríamos de ter apenas um lote. Temos Toronto, depois dessa reunião, falta pouco, e talvez possamos ter alguma informação a respeito disso para essa reunião, e talvez para estender o período até abril, e também temos a preocupação de que vemos desvantagens quanto à arqueria digital e o processamento em lotes. Portanto, aconselhamos a diretoria procurar uma solução alternativa. E quanto ao estudo das 1.930 solicitações, podemos ver categorias, podemos ver uma boa análise. E, na minha opinião, e essa é a opinião de muitos dos outros interessados, é que uma proposta de apenas um lote é viável de acordo com determinadas condições. Uma é muito importante, e é a da priorização. E todo o sistema de estabelecimento de prioridades está baseada em categorias e uma que depende em categorias e de uma habilidade técnica não é o que mais desejamos. E eu acho que talvez deveríamos considerar a priorização de certas categorias como algo um pouco enganoso. Alguns já começaram com esse jogo, eles têm expectativas e eu não posso expressar a minha opinião, uma perspectiva dizendo que essa uma categoria deveria vir antes do que outra. Temos solicitações, todo tipo de solicitação, todo tipo de categorias. Portanto, o estabelecimento de prioridades pode não ser bom. Tudo o que o Pitcher e os autores mencionaram sobre processamento em lotes e seus efeitos não é predizível, mas podemos esperar, e poderíamos esperar também alguns problemas derivados disso, e que não tenhamos antecipado antes e que não observamos no primeiro lote. Então, essa questão é muito complexa. E estamos chegando a um consenso no GAC no sentido de termos apenas um lote. Depois, a questão da inserção, das mudanças de zona raiz, e deve ficar bem claro que, inclusive, quando a comissão diretiva escolher outro sistema para o processamento de solicitações, vamos ter que esclarecer, expressar claramente que desejamos ter uma análise de impacto interina para vermos os efeitos da inserção na zona de raiz entre 500 e 1.000 antes de podermos continuar com a inserção de outra quantidade de inserções dentro da raiz. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Países Baixos, eu proponho continuar da maneira seguinte. Eu vou tomar essa proposta de agenda que temos aqui, eu vou ajustá-la de acordo com os comentários feitos aqui nessa sessão. Eu acho que já ouvi todas as perguntas-chave feitas aqui e vou incluir isso e vou circular isso aqui como uma proposta para a reunião, para a comissão diretiva, para o GAC, com cópia também. E talvez possamos oferecer a assessoria nessa reunião e, se pudermos, como parte da comunicação, mas para amanhã nós temos essa preocupação que está surgindo, ou crença que está surgindo, que talvez não seja ótimo aplicar a arqueria digital para fazer utilização de uma marca secundária, como era esperado na ICANN. E, portanto, o que eu posso fazer numa um comentário de introdução e transmitir a ideia de que é uma sensação geral no GAC ou um interesse de explorar outras alternativas. Eu talvez, se a comissão possa expressar que outras coisas poderíamos considerar, e depois falar um pouco sobre outras preocupações subjacentes e que nós gostaríamos que fossem abordadas dentro da metodologia que for utilizada eventualmente. Assim, poderemos ajudar a dar um contexto à diretoria para que entenda como nós fizemos as nossas deliberações. Vamos reunir-nos com a GNCO daqui a 5 minutos, 10 minutos, de fato. Eles estão um pouco demorados, então podemos fazer agora uma pausa muito breve, 10 minutos apenas. Obrigada.
Estamos acompanhando o governo, só para ter uma.